Um abraço a você que nos acompanha. Tá chegando mais um GE Atlético pós-rodada do Campeonato Brasileiro e, para variar, pós-vitória do Atlético, pós-show de Givanildo Hulk. Aliás, um show especial, um show de aniversário, né? O Hulk completou 35 anos nesse domingo e comemorou do jeito que o atleticano mais gosta, né? Presenteou o atleticano com mais uma boa atuação dele, com o segundo tempo consistente do Atlético. E uma vitória sobre o Bahia nessa trinca de jogos que vem pela frente contra o tricolor baiano. Sou Henrique Fernandes, estou aqui substituindo o Rogério Correa, que está nas Olimpíadas, participando das transmissões. Estou com a voz um pouquinho de sono, porque dormi de manhã, virei a noite assistindo surf, assistindo medalha de skate da menina Raíssa. A gente tem acompanhado a Olimpíada muito de perto, que eu particularmente gosto muito. E tenho acompanhado, claro, os jogos também. Trabalhei na transmissão do jogo do Atlético. E ao meu lado, na transmissão, estava Jaime Júnior, a quem eu dou meu abraço aqui, peço um destaque. Vitória importante, né, Jaime? Tem aquela história de segue o líder, o Atlético leva isso ao pé da letra, né? Tá lá coladinho com o
Ó,
Palmeiras. Um abraço.
abraço, Henrique, Colé, Fred, todos que nos acompanham. Tá incrível essa disputa dos dois, né? Porque o Atlético chega à sexta vitória seguida, é muito difícil encaixar no mesmo campeonato seis vitórias seguidas. E o Galo conseguiu, muito legal. Só que o Palmeiras encaixou a sétima vitória seguida. É impressionante a disputa dos dois. E é uma pena que os dois vão se enfrentar entre os jogos do Galo contra o River Plate, né? Seria o ideal que não fosse exatamente no meio dos jogos ali contra o River Plate. Mas isso é assunto mais para frente.
É isso, a gente vai fazer essa conta, né? Tá chegando esse jogo entre Atlético e Palmeiras. Ontem, depois do jogo do Atlético, eu e o Jaime, a gente estava lá na emissora conversando e já projetando esse jogo, né? Fora do ar, a gente pensando no que pode ser esse Atlético e Palmeiras. O Galo pega o Atlético Paranaense, depois pega o Juventude, aí já é o jogo contra o Palmeiras. Esperamos que já seja, ainda seja ali um confronto direto pela liderança, como é nesse momento. Existe a possibilidade do Galo passar o Palmeiras num confronto direto. Claro, tem uma diferença de saldo, a gente vai falar sobre isso. Atlético, Palmeiras brigando, Fortaleza também forte na sua campanha. O Flamengo dando ótimos sinais aí com o Renato Gaúcho, né? Vem de vitórias por goleada, tem dois jogos a menos. Se vencer esses dois jogos, o Flamengo também cola na turma de cima. É uma briga que se esperava, né? Fred Ribeiro, setorista do Atlético, entre esses grandes aí, né? E mais o Fortaleza como surpresa. Acho que dá até pra colocar o Bragantino, Atlético Paranaense, times que vem fazendo campanha forte também. Mas é bacana ver o Atlético cumprindo o que prometeu, né? Com o elenco que tinha, brigar por um título que não vem desde 71 e que é uma obsessão pro torcedor, né, Fred? Um abraço.
Oi, Henrique, é isso mesmo. O Cuca já tinha falado, né, na coletiva contra o Corinthians que não ia usar times bem reservas porque o brasileiro segue como prioridade aí no calendário do Atlético. E é legal ver o Galo pelo segundo ano consecutivo brigando as cabeças. Eu imagino que a tendência é que o Atlético consiga manter essa pegada até o fim do brasileiro, mesmo tendo Libertadores e Copa do Brasil, que é o próximo compromisso contra o Bahia novamente.
E a gente espera que continue assim, o Atlético tendo que se dividir em várias frentes, que ele siga avançando nas competições. Mesmo que isso pudesse ser uma vantagem na briga pelo brasileiro, por exemplo, você sair de outros campeonatos e ter só o brasileiro, pode ser uma vantagem. No ano passado teve, isso não prevaleceu isso, né, na disputa. O Galo acabou ficando com a terceira colocação, não foi campeão brasileiro, como sabemos. Quem tá na ansiedade também para esse jogo contra o Palmeiras, tá acompanhando de perto esse pega aí na liderança e tá super feliz com o Givanildo Hulk, é o nosso Coé Marquinhos. Ô Marquinhos, você preparou algum presente pro Hulk, cara? Se pudesse participar da festa do Hulk, dar um presente a ele, cara, o que você daria? Um abraço.
O homem já deve ter tanta coisa, né,
É,
velho?
dá um avião, cara, dá um avião,
Imagina você ir
talvez.
pra festinha do cara, o cara te convida, você vai dar o quê de presente pra ele? Ah, levar só uma lembrancinha. Lembrancinha não, velho. O cara vai querer um presentão, mas o bom é que ele tem dado presente pra massa. Amassamos o Bahia e pescamos também, né? Um golzinho do
É.
Natan no final. E tomara que tenha servido também de teste pra quarta-feira a gente faça a mesma coisa.
É isso, quarta-feira tem
O
o Bahia.
Hulk tá de parabéns todos os dias, né?
Todos os dias.
Maravilhoso.
É isso aí, todos os dias. Tá arrebentando o Hulk, agora brigando efetivamente pela artilharia do Campeonato Brasileiro. É um golzinho do Gilberto, né? Do Bahia, que a gente nem viu em campo no Mineirão. Bom, vamos falar do jogo, né, galera? Foi o primeiro encontro de três, que a gente vai ver agora, a curto prazo, né? Era o jogo do Brasileiro. A gente tem agora meio de semana a Copa do Brasil. Aí depois tem uma rodada do Brasileiro, tanto para o Atlético quanto para o Bahia, né? E depois tem Copa do Brasil de novo. Novamente os dois se enfrentando, só que aí em Salvador. Vou perguntar ao Jaime primeiro o que ele achou do jogo, se a postura super defensiva do Bahia surpreendeu. A gente estava acompanhando a partida, né, Jaime? O Bahia que trouxe ali três zagueiros, Patrick de Luca funcionou como um zagueiro, fechou ali uma primeira linha de marcação, causou algum desconforto ao Atlético no primeiro tempo, mas isso não durou, né? Porque o Galo conseguiu achar o seu caminho no segundo tempo, através de uma tabela rápida do Hulk com o Sacha, e a partir daí o jogo caminhou melhor. Mas um Bahia bem defensivo, né? Isso talvez tenha surpreendido. A mim surpreendeu. Te surpreendeu também, Jaime?
Ah, Henrique, um time que toma de 5, no jogo seguinte ele tem mais preocupações defensivas. O Dado Cavalcante, na entrevista pré-jogo ao Premier Futebol Clube, já falava a respeito disso, que tinha a preocupação de não tomar outra goleada, como foi naquele jogo de 5-0 para o Flamengo. Então, quando ele vem com aquela linha de 5, é sempre enjoado, né? Quando o time monta uma linha de 5 atrás, uma outra linha de 4 mais à frente, deixando o Gilberto solto. Mais ali no ataque. Então, assim, é chato jogar contra esses times. E o Atlético, nesse jogo, se a gente for olhar, aquele jogador que quebra a linha, o jogador que vai para um contra um, o Atlético estava sem o Keno, estava sem Marrone, os dois machucados, o Savarino sendo poupado. Então, fica mais difícil. E aí você tem o Dylan, que fez um bom jogo contra o Corinthians, entrou muito bem, mas naquele entrou com mais espaço. O Cuca citou naquela coletiva, inclusive, isso, né? Ele falou assim: olha, o Dila entrou num jogo que ele tinha mais espaço para jogar. Nesse já não tinha. E o Dila já não fez um bom jogo. Alan Franco também não estava fazendo uma boa partida. Então, a gente viu o Atlético tendo mais dificuldade para entrar na defesa do Bahia, e o Bahia com Rodriguinho, com a velocidade do Rossi pelos lados e o Gilberto lá na frente. Então, era um jogo perigoso, porque quando o Bahia saía no contra-ataque, ele criava dificuldades para o Atlético. Então, foi um primeiro tempo mais difícil, mais amarrado, e aí vem mais uma vez o mérito do Cuca. E tem de se dar muito mérito ao trabalho do Cuca no Atlético. Ele já tem um bom conhecimento do elenco, ele já tem o time da mão, ele sabe quem usar em cada jogo. E nesse jogo, o que que a gente imaginava ali, né? Quando ele mexe na equipe e põe o Sacha, a gente imaginou, ele vai botar o Hulk mais pela direita, como fez o Corinthians? Não, ele manteve ali o Hulk mais por dentro com o Sacha ali também, para prender a atenção dos zagueiros da equipe do Bahia a esses dois jogadores. E o Sacha saía para poder levar a marcação. E foi com esses dois que o Atlético faz 1-0. Com o Hulk sai, aí você tem uma alternância ali, o Hulk sai, o Sacha é quem faz o passe para o Hulk, ele entra na área com toda a sua qualidade de finalização e aí faz 1-0. Faz 1-0, a situação muda completamente no jogo, né? Onde você tem 1-0 diante do adversário que vem para se defender, 1-0, e olha, o Bahia não sai tanto da sua postura, não, tá? Depois do 1-0, não sai, não. Então, você fica assim, poxa, pensei que agora o Bahia sai para o jogo, não sai. Tá lá o Bahia mais na dele ainda. O Atlético consegue construir o 2-0. Porque quando tem essa situação do Hulk pegando a bola e indo pro. Nem foi pro um contra um, não, né? Foi um contra dois. E o Hulk consegue ainda passar e entra na área
Ele roubou a bola do Jonas, né? Não foi uma bola que foi oferecida a ele pelo time, uma saída ali estruturada, ou um contra-ataque que deram a ele a chance. Ele criou aquela oportunidade, né? O Bahia estava nesse momento. Eu concordo contigo, né? O Bahia não mudou tanto a sua estratégia, continuou jogando mais defensivamente, mas era um momento que o Bahia estava postado na frente, o Jonas era o último homem, recebeu a bola, e aí o Hulk teve a leitura de fazer a pressão, roubar, levar essa bola até dentro do gol, quase, né? Ele adiantou um pouquinho demais, né? Mas ainda conseguiu chegar primeiro com o Matheus Teixeira e sofreu o pênalti, né, Jaime?
Exato, muito bem descrito por você. E aí faz o 2-0, né? Aí tudo clareou, né? Ali no finalzinho deu 3-0 e o Atlético conquistou uma grande vitória contra um adversário que nos últimos anos vinha dando muito trabalho ao Atlético. Chegou a vencer o Atlético no Mineirão aqui nos últimos anos, teve empate. Um adversário que sempre deu muito trabalho para o Atlético nos últimos jogos. E nesse especificamente o Galo conseguiu se impor. E mais uma vez o Atlético não tomou gol. Isso tem que ser exaltado também. O Atlético desses 13 jogos em 6 não tomou gol. O Atlético conseguiu nos dois jogos contra o Boca não sofrer gol. É um time mais sólido defensivamente. E é um time que não tem vergonha de em determinados momentos faz aquela faltinha tática. que às vezes faltava ao time do Sampaoli, que deixava o adversário vir construindo. Ah, o Cuca não tem vergonha, não. Determinados momentos do jogo, faz uma faltinha tática que segura, não deixa os caras avançarem. Então, o Atlético...
Tava todo assim, né, Jaime?
E o Bahia também fazia, né? O Bahia fazia também. Mas o Rossi, na hora que pegava, ia dar aquelas esticadas dele, faltinha tática nele aqui, pronto. Então, assim, o Atlético tá aquele time que, que a gente diz na gíria de futebol, time chato de jogar também. Como é chato jogar contra o Palmeiras. O Atlético só tomou 10 no campeonato, só 10 gols, é a melhor defesa. Enquanto a equipe do Palmeiras tomou 12. E times com boas defesas brigam lá em cima. E o Atlético mostra força no ataque, solidez na defesa, tem tudo para brigar pelos principais títulos do Brasil e do continente até o fim da temporada.
É, compete muito bem o time do Atlético, né? Que até para poder competir bem em todas as competições que tá jogando, tem rodado um pouquinho o time, né? Nesse jogo contra o Bahia especificamente, né, Fred? O Tietê foi preservado no primeiro tempo, entrou na segunda etapa, já tinha acontecido isso em São Paulo contra o Corinthians. O Savarino nem listado foi, né, pela questão dos estrangeiros, foi dada oportunidade a outro jogador.
Cartola, né? E aí, tá bom que agora tem um banco de reserva.
Pois é, ainda bem que tem, né? Senão o Savarino ia quebrar muita gente aí, né?
Mas o Jô tá lá, deve, tô esperando.
Tá certo, o Jô que joga ainda na segunda-feira contra o Cuiabá. Vamos ver como vai ser Corinthians e Cuiabá, pra ver se o Marquinhos faz os pontos dele. Mas aí, Fred, outros jogadores receberam a chance e o Cuca chamou atenção para as oportunidades para esses atletas antes e depois no jogo também na coletiva. Alan Franco e Dylan Borreiro. Vou te dizer que o Borreiro até esperava um pouquinho, né? O Borreiro vinha entrando bem nos jogos, 6 gols da vitória no Clássico contra o América, participou de jogada de gol contra o Corinthians, agora recebeu a chance. E o Alan Franco voltou do serviço da seleção lá na Copa América, até demorou um pouquinho a estar à disposição, mas o Cuca vinha elogiando também o Franco pela entrada nos jogos, que era algo que não me saltava tanto os olhos quanto o Borreiro. O fato é que os dois receberam a chance. Você gostou da prestação de cada um dos dois? Você acha que pode aumentar um questionamento da cabeça do Cuca para dar sequência? Ou foi um jogo pontual, foi mais para desafogar mesmo o grupo na sequência? Você espera mais oportunidades para o Borreiro e para o Franco, Fred?
O Henrique, o Savarino teve até uma questão, acho que mais física também, né? Porque se ele tivesse em plenas condições, eu acredito que não tiraria mim, aí do time titular, né?
Não pela questão dos estrangeiros, né? Pra mim, totalmente física a questão, né? É aquilo. Sim. Já que fisicamente eu vou ter que segurar esse cara, eu tiro ele pra não ter um estrangeiro a mais, né? E posso dar chance a outros, né? Foi meio assim.
Perfeito, eu acredito que o Dylan Borreiro vai acabar virando um suplente mais utilizado, né? E era bem esquecido no passado, as pessoas até achavam que ele, uma hora ou outra, ia acabar saindo por empréstimo. Eu até, particularmente, achava que ele deveria ser no time sub-20, mas ele cresceu muito nos últimos jogos, né? Foi entrando bem, você citou, fez gol contra o América, participou do segundo gol do Hulk, da virada contra o Corinthians, entrou nos dois jogos contra o Boca, né? Fez até um lance perigoso contra o Boca no segundo jogo. Não teve lá a grande participação diante do Bahia, mas acredito que ele virou um reserva inesperado do Cuca aí para tentar modificar os jogos no segundo tempo e atuando mais como ponta direita, né? O atacante pela direita, que é uma posição que a gente não tinha visto ele ainda. Mas em relação ao Alan Franco, eu acho que ainda está muito abaixo dos demais. Ele voltou da Copa América com um probleminha no joelho. É engraçado que na seleção do Equador ele é titular, ele é uma peça importante, mas ainda não achou esse protagonismo ainda no Galo, ou não voltou a ter, né? Porque ele já teve uma fase boa de fazer gols, de ser importante com o Sampaoli, mas passa mais ou menos uns 6 meses aí que a gente não vê o Alan Franco atuando em alto nível, né?
Colocar uma
ainda teve a Covid, de verdade.
Ali, será que melhora o problema? Escondidinho ali por baixo da camisa do Galo. Vezes...
Colocar um calção do Equador, né? Um calção branco, alguma coisa assim. Mas eu acredito que fui bastante para ser titular, penso para brigar por posição, até porque tem o Tietê, né? Tirar o Tietê do time do Cuca é uma missão muito árdua.
O Tietê tem sido poupado, mas é titular absoluto, tanto que na hora que o negócio apertou no intervalo ali, ele botou o Tietê no jogo, botou o Sacha também, né, Marquinhos? E o Sacha entrou bem. O Jaime tava descrevendo o posicionamento que ele teve no jogo, foi praticamente uma dupla de ataque com o Hulk ali, da tabelinha dos dois, o jogo descomplica ali no primeiro gol, uma devolução perfeita do Sacha pro Hulk. Sacha, Franco, caras que com o Sampaoli renderam mais que o Cuca, que com o Cuca, né? Mas que o Cuca não abriu mão, porque sabia que nessa hora ia precisar de todo mundo, né?
E o Cuca tem sabido nesse time, né, velho? Ele sempre que coloca alguém, nunca que o jogador entra em vão ou passa despercebido. Sempre, no caso do Dilan Borrero, por exemplo, né? O cara que não tinha a joia colombiana, que não tinha rendido no Galo até hoje, e agora tá, já ganhou até titularidade, assim, né? Nesses jogos que estão poupando o pessoal ali da frente. E no caso do Sacha também, entrou, já participou do gol. Vamos ver se consegue também recuperar o futebol do Franco. E o do Alonso também, que eu acho que desde a saída de São Paulo ele não tem rendido bem, né? O Alonso não, acho, não tá me agradando muito, assim, o futebol dele, à vista do que ele pode contribuir, que é um zagueiraço, e o Cuca tem sido o dedo de ouro para mexer ali, tomara que continue assim.
Agora, tem aquele questionamento, ô Jaime, a gente até transmitindo o jogo falou sobre isso mais no intervalo. Estávamos eu, você e Grafite na transmissão, e foi meio que o teor do nosso comentário ali no intervalo, diante de poucas chances, uma mais clara, a bola na trave do Nacho na cobrança de falta. Uma certa falta de repertório no time do Atlético. O Cuca se defendeu na coletiva, disse: não, a gente treina algumas jogadas, na hora certa elas vão aparecer e tudo mais, né? Mas eu às vezes me incomodo um pouco, por mais que o Atlético seja um time muito mais confiável defensivamente, que não precise fazer um monte de gol para ganhar jogo, que consiga passar partidas sem sofrer gol, que é ótimo para você construir uma campanha vencedora. Eu acho que às vezes depende demais do brilho individual. Em alguns jogos, o ataque como mecanismo, como um setor do time de forma geral, ele emperra. Você vê pouca produção. Você vê algum volume, mas pouca produção. Ontem, por exemplo, o Atlético tinha a bola em posições interessantes do campo, intermediária ofensiva, às vezes com o Nacho metros atrás, mas faltava opção, faltava jogada, faltava os movimentos mais sincronizados para as ações de ataque. Você tem essa sensação? Você acha que é natural você ter dificuldade como teve contra o Bahia nesse jogo? Você não, você discorda dessa opinião de que o Atlético ele depende demais do individual, sobretudo do Hulk, para conseguir os seus resultados, que seria mais interessante ter um time coletivamente mais encaixado, sem essa figura do protagonista, mas com mais jogada, com mais repertório, mais gente aparecendo em diferentes momentos?
Eu concordo com você, acho que o Atlético pode evoluir nesse quesito, né? Tem de evoluir nesse quesito. O Atlético do ano passado, por exemplo, fazia todo um movimento do seu jogo para que a bola chegasse mais limpa para o Keno fazer a jogada do um contra um. O Atlético do Cuca, quando pega uma defesa bem fechada, assim como a do Bahia, ele encontra mais dificuldade para jogar. E aí, que o Atlético acaba fazendo? Ele procura competir muito. Ele compete muito, ele tenta desgastar bastante o adversário. Em determinados momentos, dá a bola para o adversário para ver se surge a possibilidade de mais espaço no contra-ataque. Essas têm sido as estratégias do Atlético. E no segundo tempo, com o adversário já um pouco mais cansado, naturalmente os espaços começam a aparecer mais e aí o Atlético consegue vencer os seus jogos. No primeiro tempo dos jogos, a dificuldade tem sido maior quando o adversário se propõe a vir para o Mineirão e fica só lá atrás. No jogo com a Chapecoense, por exemplo, a Chapecoense veio para se defender, mas com um contra-ataque muito forte. E naquele jogo a Chapecoense ofereceu muito perigo para o Atlético. Levou um pontinho para casa, empatou aquele jogo no Mineirão. Os jogos contra o Boca, por exemplo, eu imaginava o Atlético vencendo os dois. E não venceu os dois. Tem toda a tradição do Boca e tal, mas o Atlético poderia ter criado mais nesses jogos, né? Foram dois jogos que o Atlético criou muito pouco. Eu esperava mais. E
A
acho
impressão que ficou
que.
também, Jaime, é que se apertasse, eles iam entregar, né?
Fica sempre
Até lá
aquele
na
receio
Bombonera.
para a torcida. Fica esse receio. Então, assim, eu acho que nesse processo de evolução que o Atlético está, e aí temos que fazer também uma comparação. Palmeiras e Flamengo têm trabalhos de mais tempo, em termos de formação de elenco, do que o Atlético. Porque a última
Flamengo,
vez que chegamos.
principalmente elenco, é. O Flamengo teve um treinador
Hã?
chegando agora, mas o elenco é aquele lá desde 19 praticamente, né?
Há quanto tempo que a gente vê o Flamengo com Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol, esses caras aí,
Jogadores já,
esses
o
caras.
outro já sabe como que gosta, que recebe o passe, já sabe a jogada, sabe onde ele vai estar, né? É diferente.
É diferente, é muito diferente. Então, o Atlético chegou esse ano, chegou o Nacho, chegou o Hulk. Então, assim, o Atlético tem um bom elenco, tem um bom time, mas você vê, por exemplo, no time do Flamengo, toda essa questão do entrosamento que é diferente, né? Isso tudo pesa. Eu acho que é um processo. O Atlético está num processo de evolução, está bem nesse processo de evolução. E acredito que vai se dar essa situação que o Henrique citou no decorrer da temporada, porque eu acredito muito no trabalho do Cuca. Muitas críticas em relação à chegada dele, mas achei naquela oportunidade uma ótima contratação. Ele mereceu críticas em determinados momentos. Num momento que era compreensível, a gente falava isso, merecidas as críticas naquele início, mas era compreensível a dificuldade do time, como é compreensível agora também. E o Atlético vai evoluir, gente. Já evoluiu muito, acho que vai seguir evoluindo. E a gente tem que ter esse ponto de atenção, sim, né, nessa questão. Quando o Atlético precisa criar mais em contra adversários mais fechados.
E assim, o Galo, né, nitidamente, tem mais coisa para melhorar ali. Só que é muito melhor você melhorar isso em meio a vitórias do que na pressão, na derrota, né?
Sim, com certeza.
Vamos para um mês aí invicto e tal, tudo ok, tudo em cima. Tem coisa para melhorar? Tem. Tá tudo ruim, não, mas é melhor você melhorar ganhando.
Mas você tem que ficar incomodado, né, Marquinhos? Porque se a vitória começar a maquiar esse tipo de problema, né, lá na frente, isso pode te faltar no outro tipo de jogo. Agora, é fato também que ficou muito mais evidente que o Atlético pegou times defensivos em sequência, né? O Bahia fechou muito a casinha no Mineirão, o Boca fechou muito bem a casa no Mineirão, no jogo da Bombonera também fez um jogo mais de competição, mais físico do que de postura ofensiva. Eu vou chamar
Corinthians também, né?
Corinthians também é um time mais defensivo, tem o mesmo
Corinthians número de... tinha uma das melhores defesas, né?
Ainda tem 10 gols junto com o Atlético, né? Sim, e o Flamengo, sim. Né? Só o Fortaleza sofreu menos, 9. São defesas bem eficientes, né? Do Galo tá nesse meio aí, é surpreendente pra gente, porque não é comum ver o Atlético entre as melhores defesas. A gente tá acostumado a ver.
Atlético vencendo ataques fora de casa e com boa defesa. Tá surpreendendo a torcida, tenho certeza que o Marquinhos concorda.
Dá até medo, né, Fred? Né, Marquinhos? Não é o normal do Atlético, não. Tem que mudar essa chave aí. O Atlético ter artilheiro do campeonato é comum, ter melhor ataque é comum. Agora, melhor defesa, ganhar fora de casa, é uns troços que a gente não tá acostumado a ver, não.
Talvez o Galo que vá conquistar aí o brasileiro seja esse Galo mais cauteloso, né? Galo aí conhecido por uma defesa sólida, né, por ter um ataque às vezes mais tímido ali, mas que ganha jogos, talvez, né, talvez.
O Marquinhos, e era o que se contava nos últimos anos do Atlético. O Atlético, um time que marcava muitos gols, mas que sofria muitos gols também. Era uma questão que vinha sempre a gente falando, o Atlético precisava melhorar nessa questão defensiva, porque o time tomava gol demais. E agora chegou o campeonato em que o Atlético está entre as melhores defesas. Isso é um ponto muito positivo. Quantas vezes dissemos isso aqui? Ano passado a gente falava a respeito do time do Sampaoli, comentando essa questão dos gols sofridos. A gente falava sempre que, olha, time que ganha campeonato brasileiro é time que toma poucos gols, tem boa defesa, é time que consegue vencer partidas fora de casa, é importante ser um bom visitante, estar entre os melhores visitantes da competição. E o Atlético deste ano está, sim, entre os melhores visitantes, conseguindo os pontos importantes fora de casa, a defesa está legal. Então, a receita para ser campeão brasileiro, o Galo está seguindo direitinho. O Atlético hoje tem um aproveitamento de 72%, que se mantido bate 82%. O problema é que o Palmeiras está com um aproveitamento de quase 80%. Acho muito difícil os dois conseguirem manter esse nível tão alto. A gente sempre diz aqui que nos campeonatos brasileiros é muito difícil a gente ter um time aí batendo, o vice-campeão batendo um aproveitamento tão alto como o Atlético, que hoje é o segundo colocado, tendo, né? Se o Atlético mantiver esse aproveitamento, fatalmente seria campeão, porque normalmente pela história do Brasileirão. Mas é incrível.
Um pouquinho de azar também, né?
O Atlético do ano passado era líder na 13ª rodada com 27 pontos. Ele era o líder com 27. O Atlético hoje tem 28, tem um ponto a mais, só que o Palmeiras tem 31. A campanha do Palmeiras tem
pressão. Ele está ali fazendo uma temporada nota 9. Nesse ano vai ter um time fazendo a nota 9,5 ali, só para... A gente vai ter que lutar demais para ganhar esse
Brasil. É verdade. Não, Não tem campeonato fácil. Ô, Fred, pra gente fechar então, vamos projetar esse jogo contra o Bahia. E eu queria ouvir de você um tema, cara, que eu sei que você tá trabalhando na apuração, que é a situação do Ademir do América, né? O Atlético tá de olho aí, tá querendo contratá-lo. Vamos lá, projetando o jogo contra o Bahia, não tem o Nathan Silva pra esse jogo, né? Nathan já jogou pro Atlético Goianiense. Segue sem o Arana, como a gente sabe.
E é um...
DM, como é que tá?
É um elemento importante, hein, Henrique?
Hoje é, né? Na defesa é titular, né?
Sim, virou um pilar dessa defesa, o Arana segue com a seleção olímpica. É, tem o pessoal que deve voltar aí do DM, né? A gente tá na expectativa de ver o Keno e o Marrone aí na transição. Muito provavelmente acho que o Vargas vai ser liberado antes desse jogo. Eu não sei se ele vai estar em condições, porque ficou um longo tempo afastado dos treinos. Tem uma questão importante na quarta, né? Que é o jogo contra o Bahia, que o Cuca vai ser julgado pelo STJD, ainda pela confusão lá contra o Ceará, que ele xingou o Leandro Pedro Voada, e se ele for condenado, ele pode pegar até 4 jogos de gancho. E o tema do Ademir, que você citou aí, a gente está apurando ainda, mas assim, as informações que chegaram até a gente no fim da semana passada, que o Atlético já tinha conversado com o Ademir para fazer um pré-contrato e o atacante do América se tornar o reforço para 2022. Agora tem uma possibilidade do Galo compor com o América para o Ademir se tornar um reforço imediato. Eu acho até pouco provável, porque o Ademir já, se eu não me engano, fez o 6º jogo, né?
Isso, tem 6 jogos. Game,
né? Ele já está no limite, né? Ele não pode mais entrar em campo no brasileiro, senão ele se torna um jogador não utilizável mais por qualquer outra equipe. Mas eu te diria que aí, a chance do Ademir vestir a camisa do Atlético em 2022 é perto de 100%.
Olha só, tá bem encaminhado, alternativa bacana. Você gosta do Ademir, ô Marquinhos? Você acha que é um cara que pode ajudar?
Gosto demais, tô rindo aqui porque o pessoal sempre fala que eu pareço com ele, né? Às vezes quando ele faz um gol, apronta alguma aí, o pessoal vem no Twitter me marcar, uma chuva de notificação aqui. E se ele, às vezes quando eu encontro alguém na rua, tipo, sei lá, alguém para, pede uma foto, sempre tem alguém por perto, conhece e tal, fica assim, quem é esse menino? Eu sempre jogo que eu sou jogador, né? E o pessoal, é claro, que não acredita, agora eles vão acreditar. Eu jogo no Galo, você não sabia não? Ele falou, é mesmo? Nunca viu, sei lá, agora...
Só Ademir Fumacinha lá do Galo. É isso aí.
O Fumacinha, sou, assim que o pessoal não conhece. Mas gosto demais do futebol dele. Eu gosto desses caras assim que vão pra cima mesmo, mais lisos, assim, igual no caso do Keno, né? Que não tá numa boa fase, mas ano passado aí ele jogou muito. E eu acho que o Ademir no Galo dá certo, hein?
Seria uma alternativa ali pro Savarino, principalmente, né? Torcedor atleticano que acompanha tanto o América, ele gosta daquele cantinho ali, pelo lado direito. Jogador decisivo para a Série B. Tô com o Fred, acho muito pouco provável que o América libere o Ademir antes, porque não liberou para o Palmeiras, né? O Palmeiras fez uma proposta, R$3 milhões para fazer essa liberação antes, né? E o América não quis bater o pé, abriu mão do dinheiro para ter o Ademir no Brasileiro, porque entende que o Ademir é decisivo para o América ficar na Série A. Então eu acho que o Ademir vai entrar em campo no fim de semana que vem, e com isso estourar os 7 jogos, esfria essa discussão. Oi. Mas ele pode assinar o pré-contrato, como o Fred citou, e isso está bem encaminhado. Fala, Jaime.
Eu não vou dizer que ainda é uma informação, não, porque eu ainda não confirmei essa situação, mas chegou para mim que, eu não tenho certeza ainda, que eu não cravei ainda, não, mas chegou para mim que tem 2 nomes na mesa do Salum, de jogadores que o Atlético emprestaria para o América para que o América liberasse o Ademir agora. Porque o América sabe o seguinte, o Atlético assinando um contrato com o Ademir agora, fim do ano o Ademir sai de graça. Então o Atlético estaria, estou deixando na condicional, que eu não consegui confirmar essa informação ainda. Vamos ver mais para frente se isso vai se confirmar. Mas o Atlético teria, estou deixando na condicional, colocado 2 nomes na mesa do Salum. Falou assim, olha aqui, ó, nossa proposta é o seguinte, está aqui, 2 jogadores de empréstimo para o América e o América libera o jogador agora. Melhor pro América. No fim do ano vai perder de graça. Se liberar agora, ainda tem 2 jogadores por
agora, empréstimo. Mas agora eu fiquei curioso. Quem seriam esses 2 jogadores? Quem é que tá sobrando no elenco assim?
É isso que eu não consegui descobrir. Porque eu ainda preciso de apuração. Não consegui descobrir. Eu ainda não consegui descobrir se a informação realmente procede dos 2 jogadores de empréstimo e quem seriam os caras.
Eu vou chutar um nome aqui, então.
Manda ver.
Não seria do elenco, seria Iago Maidana, seria um dos nomes interessados.
Não tenha jogado lá no Sport.
Nessa roda de negociação. O Atlético rescindiria o empréstimo dele com o Sport, né? O Sport está vivendo uma fase surreal aí, né? Crise financeira, política, e ia repassar para o América.
É, pode ser um emprestado aí retornando, né? Não sei. Vamos ver. Mas eu acho pouco provável que o América abra mão do Ademir, pela postura que o Marcos Salum, até em entrevista do nosso GE América, né? Um dos outros podcasts que a gente tem aqui. Ele foi bem taxativo em contar com o Ademir até o fim da temporada. Bom, galera, meia hora já de podcast. Não tem justificativa para ter durado tanto. O Rogério Correa vai pedir minha cabeça. Isso é determinado. Tá definido. Esse ficou longo demais. Depois do jogo contra o
Ele
Boca, até
está em
fazer.
outro fuso aqui.
Ele tá em outro fuso. Eu torci pra não dar tempo dele ouvir ali, né? Até a próxima edição, que vai ser na quinta. Então, até lá, se eu gravar de novo, é porque o Rogério não pediu a minha cabeça aqui, não me destituiu do cargo de plano B. Ele que é o nosso titularíssimo aqui na ancoragem dos podcasts do GE aqui pro futebol mineiro. Agradeço a vocês, galera. Vamos ver se o jogo na quarta vai
Henrique,
ser legal contra o Bahia de novo. Oi, Jaime.
E já que estourou mesmo? A gente não pode ir embora sem fazer elogios. Você citaram, mas muitos elogios ao Nathan Silva. O zagueiro tem jogado muito bem. E ele não é aquele zagueiro super alto, sabe? Ele tem 1,82 m. E como ele foi mais uma vez muito bem no jogo aéreo, no jogo contra o Bahia. Bahia cruzava a bola na área, estava lá o Nathan para poder tirar. Vinha por baixo, estava lá o Nathan para tirar. Como tem jogado bem. Tem sido titular com toda a justiça. Nesse
Bem
jogo,
lembrado, bem
está
lembrado.
presente, né, como vocês disseram. Mas está muito bem o Natan. Um reforço que o Atlético trouxe sem gastar dinheiro, né? Isso também tem que ser levado em consideração. Que a torcida estava cobrando que o Atlético trouxesse aí um grande zagueiro. E eu, conversando com o Rodrigo Caetano, ele me disse: Jaime, a realidade não é essa. O Atlético já investiu o que tinha para investir. Não está com esse dinheiro aí para poder trazer mais jogador, não. E o Atlético, junto com o Cuca, Rodrigo Caetano, eles souberam resolver o problema muito bem. O Gabriel foi embora, um zagueiro menos utilizado, entraram 10 milhões de reais no clube e veio o Nathan Silva voltando de empréstimo e resolvendo a parada. Vindo para ser titular hoje, para mim é titular. É
Talvez a
impressionante o que
carta
esse
na
garoto
manga
joga.
mais do Galo esse ano,
Sim,
Nathan Silva.
é. Grata surpresa, né? Do Nathan, que é um bom zagueiro, realmente estava emprestado e jogando bem no Atlético Goianiense. Uma boa leitura aí de mercado do Atlético, trazendo de volta essa prata da casa, que se parece muito com o Luis Suárez, atacante do Atlético de Madrid. Eu acho que ele é a cara do Luisito Suárez, mas joga na zaga, não faz gol, evita gols. Já que o Marquinhos parece o Ademir, que pode estar vindo ano que vem, o Nathan Silva, faça aqui meu manifesto, parece o Luis Suárez. Galera, valeu, a gente volta na quinta-feira então, para falar mais sobre o Atlético Bahia de novo, vai ser um repeteco aí do Tomara que seja um repeteco da repercussão de hoje, que foi 3-0. Seria um ótimo placar para o jogo de ida na Copa do Brasil, mas isso tem que ser construído em campo. Na quarta-feira a gente vai saber o que acontece. Jogo 9:30 da noite, Mineirão, ida das oitavas da Copa do Brasil. Obrigado, galera, pela audiência. Até a próxima. Esse foi o GE Atlético. Valeu!
Valeu, valeu.